Deus abençoe a sua vida, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 15. Alguém não sabe em onde está o livro de Gênesis? Hã? Sabe ou não sabe? Gênesis capítulo 50, versículo 15. Você pode ficar em pé mais uma vez? Você já vai ficar sentado um tempinho, nós vamos ler a palavra de Deus. E o tema da minha mensagem nessa noite é: por que perdoar? Por que eu devo perdoar? Todos acharam? Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora, pedimos que perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois também vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei você e vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Pai, obrigado por tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, ministre no nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu acho que todos conhecem pelo menos um pouco da história de José. José foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos, passou um tempo como escravo, foi para a casa de Potifar, foi falsamente acusado, passou mais um tempo na prisão, até que em uma oportunidade, na condução de Deus, Deus tirou José daquela prisão e o colocou no segundo posto de maior autoridade do mundo daquela época. O Egito, nesse tempo, era a grande potência mundial. E José estava apenas abaixo de Faraó. Diante de um contexto de escassez, de fome, José tinha sido usado por Deus para providenciar o sustento e a provisão para o mundo daquela época com alimento. E assim, os irmãos de José, muitos anos depois, voltam até e o Egito para procurar alimento, o único lugar que poderia ter alimento. Então seus irmãos vão, José reconhece os seus irmãos, e aí José diz: olha, eu quero conhecer um pouco mais de vocês. E eles começam a falar, e falam: ah, a gente tem um irmão mais novo, Benjamim. E José não conhecia esse irmão. Aliás, leia toda a história de José, vale a pena você ler, a partir do capítulo 35 de Gênesis. E José se emociona com isso e fala o seguinte: vocês vão ter que trazer esse irmão aqui. Depois de um momento em que José armou uma situação para eles voltarem, Benjamim volta, José se revela a eles, e aí o pai Jacó vem para o Egito, onde todos ficam. Eu resumi aqui em 3 minutos, por causa do nosso tempo, já é 7h20, então em 3 minutos, só para você entender, leia essa história, tá? Porque eu quero exatamente a partir dessa história entrar nesse aspecto. Porque depois de que José trouxe os seus irmãos para o Egito, trouxe o seu pai para o Egito, e lá eles viveram 17 anos, 17 anos com o pai vivo, com os irmãos. O pai, Jacó, morreu. Quando o pai morre, os irmãos pensam: agora o negócio vai ficar feio para nós. Nosso pai morreu, é a hora da vingança. É a hora de José se vingar daquilo que nós fizemos. Nós vendemos o nosso irmão. E aí eles ficam desesperados e vão, junta todo mundo, organizam um discurso e vão lá e dizem assim: olha, ô José, o nosso pai, antes de morrer, ele mandou te dizer, perdoa os teus irmãos. É, eles fizeram mal, perdoa ele, José. Então nós estamos aqui agora como seus servos, dizendo: ô José, nos perdoa, tá? Porque o nosso pai morreu. E aí o texto, de uma forma brilhante, mostra qual é a atitude de José nessa situação. José já tinha perdoado, e ele mostra isso nesse texto. Então eu quero destacar, irmãos, eu tinha 5 aspectos, eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero destacar o que for possível dentro do tempo que nós temos aqui. Primeiro lugar, é que quem perdoa fica livre de um grande peso. E a Érica falou isso no seu discurso, no seu testemunho aqui. Carregar mágoa, ressentimento, significa carregar um grande peso. Normalmente, quem não perdoa está vivendo de forma sobrecarregada. A gente não combinou. Cadê a Érica? Cadê a Érica? Onde ela está? Hã? Está lá atrás. A gente não combinou, mas ela foi falando quase tudo que eu vou pregar aqui. Né, Érica? Você carrega um peso. Porque falta o perdão. Quem sofre mais é quem não perdoa. Às vezes aquele que está lá, que fez o mal para você, está vivendo feliz, está comendo uma pizza de 4 queijos agora, com queijo derretendo, tomando Coca-Cola gelada com limãozinho. Sabe? Está desfrutando. E você está lá no sofrimento. Você já sabe que eu amo pizza de 4 queijos, né, gente? E as consequências da falta de perdão começam no ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo. É ressentir. É ficar sentindo aquilo. Você lembra da pessoa e vem aquela dor. Você lembra da pessoa e vem aquela raiva. Você lembra da pessoa e passa mal. E começa a sentir mal. E bate o coração. E fica desesperado. Alguém já disse que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Consegue entender isso? Eu estou tomando veneno porque eu estou guardando ressentimento e estou esperando que aquele que me fez o mal morra no meu lugar. Então, é guardar ressentimento, é carregar esse peso. Muita gente, a Érica já falou, eu vou falar isso algumas vezes aqui, doenças surgem, doenças psicossomáticas. Aquilo que a alma sente passa para o corpo, e aí vem muitas vezes esse tipo de coisa, de câncer, de enfermidades, e isso está provado clinicamente. Irmãos, quando você junta todo o período da história de José e dos seus irmãos, desde a venda de José como escravo, até este momento, os irmãos de José carregaram um peso insuportável por 39 anos. Consegue imaginar isso? Eles eram prisioneiros da vingança de José, do medo do que José faria. Enquanto o pai está vivo, opa, a esperança. Agora que o pai morreu, a vingança virá. Eles eram prisioneiros, havia uma consciência com culpa por muito tempo, uma vida inteira. Eu tenho 44 anos de idade, é 40 anos de vida, pensando de como será a reação daquela pessoa que fez o mal. Chegam a inventar a história. No versículo 17, eles imploram por perdão. Agora pedimos, perdoe a transgressão dos servos do Deus, do seu pai. Por favor, lembra, perdoa, por favor. Irmãos, é isso que acontece com quem não perdoa. Talvez você esteja assim aqui. Tem gente que lhe fez mal. A vida é assim. Tem gente que fez o que você talvez não merecia. Tem gente que fez aquilo que lhe magoou, uma traição, uma afronta, uma palavra, uma atitude. Eu não sei, talvez você esteja carregando um peso que já está insuportável e não tem paz mais para viver. E o perdão, ele resolve isso, porque o perdão, ele vai tirar esse grande peso. É o que a Érica falou, ó. Alívio. Max Lucado diz: o perdão esclarece o passado e protege o futuro. E é exatamente isso. Quando você consegue perdoar, você resolve o seu passado. Não é que vai mudar o passado. Não é que vai alterar as circunstâncias que lhe magoaram, não. Mas você vai deixar o passado onde ele deve estar, é no passado. E isso protege o teu futuro, porque você não consegue ter um futuro se você está preso no passado. Quem anda preso no passado não anda olhando para frente, anda olhando sempre para trás, porque há algo puxando para trás. Era assim que esses homens estavam vivendo. E talvez tenha muita gente assim vivendo assim. Por sua vez, o José, que tinha motivo para não perdoar, fala a verdade. Alguém aqui gostaria de ser vendido como escravo? Levanta a mão. Alguém gostaria de ser traído pela sua própria família, pelos seus irmãos? Você gostaria? É algo bom na vida? Não. Humanamente falando, a gente poderia dizer, José, estou contigo, você tem razão. Não é o que a Érica diz? Érica, eu acho que você vai ter que vir aqui para me ajudar a pregar. Fica aqui do meu lado. Ela estava em cima da razão dela. José poderia estar em cima da sua razão. Ele foi vendido por causa da venda de escravidão. Ele foi, depois teve um tempo bom na casa de Potifar. Depois foi falsamente acusado, foi para a prisão. Irmãos, ele sofreu durante muito tempo. Mas José já tinha decidido perdoar os seus irmãos. Olha comigo. O texto bíblico, volta um pouquinho aí, Gênesis capítulo 45. Eu vou ler o verso 5 e o verso 15 apenas, talvez só o 15, para nós ganharmos tempo. Aqui no capítulo 45, José se revela aos seus irmãos cerca de uns 20 anos antes da morte do pai. Então ele está se revelando e ele diz, olha... O que o texto bíblico diz? José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Verso 5. Agora, pois, não fiquem tristes, José falando, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou. José está dizendo, gente, relaxa. Gente, deixa esse negócio lá atrás. Não fiquem tristes. Acabou. Isso ficou lá atrás. É passado. Agora, eu sei que era necessário passar por tudo isso. Deus tinha um propósito, irmãos. É exatamente isso que nós precisamos fazer. As circunstâncias da vida foram difíceis. Deus estava agindo nesse momento, mesmo sendo ele um momento difícil. Por isso, deixe o passado no passado. Ele ensina, na verdade, a perdoar. Quando José se revela aos seus irmãos, aqui no capítulo 45, nós não vamos ler, no versículo 24, José se revela, gente, sou eu sou o José que vocês venderam lá atrás, no passado. Agora vão lá e busquem meu pai e tragam o meu pai de volta. Versículo 24, José diz assim para eles, e não vão brigando pelo caminho. Sabe por quê? Eu fico imaginando a cena, os irmãos saindo, e agora, gente... A culpa é tua, Judá. Não, não. A culpa é tua, Simeão, porque você deveria ter protegido. Não, Judá, mas foi você que ofereceu para os escravos. A acusação seria natural. José já tinha resolvido a situação. É isso que José faz. Ele resolve a situação e ele ensina como perdoar. Deixa eu dizer para você de uma forma direta. Se vingar não resolve o seu problema. Não vai lhe trazer satisfação. Se vingar, não mudará nada. Por isso, decida ficar livre hoje, em nome de Jesus. Segundo lugar, eu preciso perdoar, porque todos nós precisamos de perdão. Irmãos, a história de José e seus irmãos é uma história que ocorreu há milhares de anos, mas é uma história que acontece todos os dias, na vida de todas as famílias. Jesus disse, se alguém não errou, se alguém não pecou, atire a primeira pedra. Se alguém aqui nunca falhou com alguém dentro de casa, atire a primeira pedra. Ainda bem. A verdade é que um dia todos nós precisaremos, ou já precisamos, de perdão de alguém. Todos nós já cometemos falhas na família, na igreja ou num relacionamento qualquer em que nós precisamos, irmãos, porque nós, por causa da nossa natureza humana, agimos muitas vezes como não deveríamos, falhamos como todo ser humano. Todos nós passamos por isso. E um momento ou outro nós vamos precisar que alguém nos perdoe por aquilo que nós fizemos. É por isso que eu preciso aprender a perdoar. Eu fico lembrando de uma história. Se você fosse traído por alguém, se você fosse abandonado por essas pessoas, abandonado covardemente para morrer, traído, abandonado e deixado à morte sozinho, o que você faria quando você encontrasse essas pessoas de novo? Isso aconteceu com Jesus. E quando ele encontrou seus discípulos de novo, ele diz assim: paz seja convosco. Esse é o modelo. Esse é o modelo para a minha e para a sua vida. Eu preciso aprender a dar a segunda chance. Pastor, eu já dei a segunda. Eu preciso aprender a perdoar 70 vezes 7 no dia. E 70 vezes 7, pode multiplicar, dá 490, mas não é literal. Isso quer dizer que eu preciso perdoar uma vez após outra, sempre quando necessário. Capítulo 50, versículo 21. José diz: não tenham medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E assim consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, nós precisamos dar a segunda chance a quem nos fez mal. José está dando a segunda chance aos seus irmãos. José está dando a segunda chance a Judá. Sabe o que é interessante? Judá foi que idealizou a venda. Vamos vender o nosso irmão aí, esse sonhador que acha que é melhor do que nós. Está lá no capítulo 37, verso 26 e 27. E quando José põe os seus irmãos à prova para pedir que Benjamim volte e fale assim: eu não devolvo mais Benjamim, Judá implora e diz assim: eu vou ficar no lugar. Judá aprendeu a lição. Ele tinha errado no passado, vendido José, mas agora ele estava dando a vida no lugar do seu irmão para que o seu pai não morresse. É por isso que dar a segunda chance vale sempre a pena. Perdoar é uma decisão que você precisa tomar para dar a segunda chance a alguém. Perdoar é uma escolha. José tinha todos os motivos do mundo para odiar. E nós aceitaríamos numa boa que ele pudesse odiar e rejeitar os seus irmãos. Mas José decidiu perdoá-los. Gosto de uma frase de um amigo, pastor Marcos Batista, ele diz assim: perdoar é deixar o outro nascer de novo em sua história. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente quer excluir essa pessoa da nossa vida. Sim ou não? Você não quer ver a pessoa. Se ela está vindo aqui, você vai por lá. Perdoar é deixar o outro nascer na nossa vida de novo, na nossa história de novo. É deixar com que essa pessoa volte ao nosso convívio. Por isso, nós precisamos perdoar. Mas o grande paradigma aqui não é uma necessidade de perdão humana. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse assim: porque se vocês perdoarem as outras ofensas, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Jesus está dizendo que ele nos perdoa se nós perdoarmos o outro. Entende isso? Se você não libera perdão, você não é perdoado por Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: o negócio é mais sério do que eu pensava. Se você não perdoar, você não está recebendo perdão. Esse é o princípio bíblico. A parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, em que Jesus conta uma parábola para mostrar a necessidade do perdão. Alguém devia R$1 a uma pessoa. Devia R$1 milhão a uma pessoa. E essa pessoa não tinha como pagar esse R$1 milhão e intercede: por favor, ó rei, perdoe a minha dívida de R$1 milhão, eu não tenho como lhe pagar. E o rei diz: tá bom, você está perdoado da sua dívida, que é impagável. essa pessoa sai e encontra uma outra pessoa que lhe devia 10 reais. E aí essa pessoa chega e fala, ou você que me deve 10 reais, ou você me paga, ou eu lhe mando prender. E o de 10 reais diz assim, eu não tenho como lhe pagar. E aquele que foi perdoado de 1 milhão diz assim, então você vai para a prisão. O rei, quando descobriu, mandou aquele que tinha sido perdoado ir para a prisão também. É exatamente isso. Se nós não perdoarmos, nós não recebemos o perdão de Deus. É questão de salvação. É questão de vida espiritual firmada na vontade de Deus. Então você precisa decidir isso para que o perdão de Deus alcance também a sua vida. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o perdão age para o bem. Irmãos, tem um tipo de perdão aí, meio humano, meio condicional, que diz assim, ah, vamos dar um jeito, eu posso até perdoar, mas eu nunca mais quero ver na vida. Eu não estou dizendo que você tem que ficar procurando o outro e falando, ô, Flufluzinho, como eu te amo. Mas esse negócio não existe. Esse negócio de que eu perdoo, mas não preciso ver, não preciso falar, não preciso conviver, ele lá longe, eu aqui. Não, não, não. Repito, não quer dizer que você vai ser o melhor amigo. Mas perdão age para o bem. É o que José está fazendo. Vem cá, gente. Eu vou perdoar vocês. E mais do que perdoar, eu vou sustentar vocês. Quer saber? Eu não vou sustentar só vocês. Eu vou sustentar os filhos de vocês. Gente, vocês estão desesperados. Quer saber? Eu vou sustentar vocês, os filhos de vocês. E eu vou consolar vocês. Vem cá que eu vou abraçar vocês. Eu vou chorar com vocês. Eu vou mostrar o outro lado. Vocês me deram a vingança, o ódio, a raiva, a venda como escravo. Mas eu lhes devolvo o amor, o perdão, o acolhimento, a graça, eu faço isso. O perdão age para o bem. Não é que você vai esquecer, a Érica falou, não esquece. Mas você, quando lembra, não deixa mais aquilo doer como doía. Não estou dizendo que isso vai ser amanhã. Pode ser um processo. Pode levar um tempo até que você olhe e não lembre mais. Eu tenho aqui, ó. Eu quebrei 4 vezes o braço, dos 7 aos 10 anos. Eu era muito comportado, irmãos. Muito. A primeira vez que eu quebrei o braço foi num velório de um diácono da igreja. Só para você ter uma ideia. Nada contra os diáconos, viu, Carlinhos? Na verdade, eu era muito magro. Tinha aquela música do Rebanhão que dizia eu era magro que dava... Eu não tinha um paletó listrado de uma listra só, mas eu era magro que dava dó. Quem entende, né, já sabe o que é. Bom, eu tive que fazer uma cirurgia, colocar platina, entrou aqui, saiu aqui, eu tenho pontos aqui, pontos aqui. Eu fiquei quase 1 ano com gesso e cirurgia, vai e volta, e doía. Eu sentia. As marcas estão aqui. Eu ainda lembro, mas não dói mais. Eu sei o que eu passei, a dor que eu enfrentei. Eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda para ir para a escola. Eu senti a dor, eu tenho uma imagem na minha mente, eu num hospital em Osasco, durante um tempo que nós moramos em Osasco, São Paulo, e um médico, 2 médicos segurando a minha mão e puxando com um alicate a platina que estava aqui dentro e aquilo corroendo por dentro. Eu lembro dessa dor, mas hoje não dói mais. Perdoar é isso, não é esquecer, mas é lembrar sem dor. José sabe, olha o que ele diz no verso 20, vocês planejaram mal contra mim, eu sei o que vocês fizeram. Vocês não são inocentes, vocês fizeram mal, mas eu estou escolhendo enxergar isso de outra forma. Vocês intentaram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Aleluia. Irmãos, isso é viver como Deus quer. É tirar essa visão ruim que muitas vezes nós temos dos outros. Tem gente que olha para o outro sempre esperando mal, sempre esperando que vai fazer alguma coisa ruim. Olha, cuidado, aquilo que ele disse não é o que ele disse. Aquilo que ele falou não é o que ele falou. Cuidado, tem gente que sempre está esperando o mal. Olha, aprenda com José, se liberta disso. Deixa esses traumas lá atrás, esse peso lá atrás, porque se você sofreu, se você foi acusado, se você teve dificuldade na vida, como a Érica teve, isso ficou para trás, e Deus transformou o mal em bem. A Érica casou, a Érica está bem, a Érica está aqui testemunhando, está participando, e está sendo bênção. Deus transforma o mal em bem. A forma como nós olhamos para os fatos vai determinar a qualidade de vida que nós temos no presente e no futuro. Tem gente chata. Já falei isso. Lá na outra religião do Oriente Médio, quando o cara é complicado, ele é xiita. Aqui ele é chato. Tem gente que é chata porque está amargurado, cheio de coisa, ressentimento, dor aí dentro. Libera isso hoje em nome de Jesus. Sorria mais, viva melhor, olhe para frente, olhe para o futuro. Deus tem coisas melhores para você, Ele tem bênção para derramar na sua vida, mas deixe o que ficou para trás. Imagine José, eu não vou não, eu vou agir com vingança, eu vou agir com vingança com Potifar, com os meus irmãos, com meu pai que não me protegeu, com todo mundo. Para com isso, deixe o que ficou para trás lá atrás. Tem uma frase de José no texto que ele diz assim: eu não sou Deus para me vingar. Deixa que Deus vai cuidar da história. Deixa que Deus cuidou dos irmãos de José. Deus vai cuidar de quem fez mal. Pode confiar. Mas não se coloque no lugar de Deus. Agora, ele se coloca no lugar de Deus quando ele decide perdoar. Porque aí o perdão não é humano. O perdão é algo divino. O mundo não espera o perdão. O mundo que nós vivemos espera a raiva, a vingança, o ódio, a lei do retorno. É isso que o mundo prega, é isso que todo mundo ensina. Espera que você vai ver. E a gente crente, a gente até espiritualiza o negócio, que a gente diz assim: eu vou orar e Deus vai pesar as mãos, viu? Tem uns crentes meio estranhos aí no meio da gente. Não, deixa para lá. John Stott diz: o perdão é exatamente o oposto de qualquer coisa que possa ser dado como certo. Ninguém espera que você perdoe. Ninguém espera que você chegue e diz: eu estou colocando um ponto final, estou zerando a conta, está ficando para trás, vamos seguir para frente. As pessoas esperam a vingança. Mas o crente, ele age pelo amor e no perdão para mudar. O perdão nos faz parecidos com Jesus. O perdão nos faz sensíveis ao Espírito. O perdão é uma entrega, dizendo: Deus, eu estou zerando, eu estou abrindo mão, porque quem vai cuidar dessa história é o Senhor e do seu jeito. O perdão traz benefícios espirituais incalculáveis. Então, decida perdoar. E mais do que falar, está zerada a conta, age pelo bem. Jesus disse, Mateus 5,44, amai os vossos. Ah, para, Jesus. Que negócio é esse? Tem umas coisas que eu acho que eu vou chegar no céu e vou perguntar: por que que o senhor escreveu esse negócio na Bíblia? Amar os amigos às vezes é fácil, às vezes é difícil, é ou não é verdade? Amar quem a gente ama às vezes é difícil, é ou não é? Vai dizer que não tem dia que você está com raiva do teu marido, da tua esposa, do teu filho, não tem? É ou não tem? Tem ou não tem? Eu tenho raiva de flamenguista todo dia. Não, irmão, não, brincadeira, não tenho não. Não tenho não, tenho não. A gente tem que amar todo mundo. Aí o José está ensinando que a evidência do perdão não é simplesmente falar está perdoado, mas é agir para o bem daquele que fez mal. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas. Se alguém bater no seu rosto, dê o outro lado. É agir para o bem sem buscar a vingança. Sustentar, cuidar, proteger, mostrar compaixão. Quarto lugar. O perdão valoriza os relacionamentos pessoais. Irmãos, já falamos um pouco, a falta de perdão traz consequências graves. Afastamento. Você afasta a pessoa da sua vida. Isolamento. Você vive lá sozinho no seu mundo. E o outro sozinho do outro lado. Raiva, angústia. Quantos velórios. A Érica falou aqui. Quando eu descobri que meu pai morreu, eu fui desesperado. É isso. Na maioria dos velórios, choro de desespero de gente arrependida porque não resolveu a situação que precisava. Ai, está amargurado, não resolvi. O que eu quero dizer com isso? Quando nós não perdoamos, nós estamos perdendo tempo de se relacionar com aquele que precisa, que é nosso amigo, que é nosso familiar, que é nosso irmão. José decidiu valorizar o relacionamento familiar acima da sua razão, acima do seu desejo de vingança. O mais importante para José, gente, vamos zerar essa conta. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês venham morar perto de mim. Traz lá os outros, a sua família. Traz lá o meu pai. Ele priorizou a restauração familiar. Às vezes nós estamos vivendo de picuinha, de biquinho. Eu não quero ver, eu não quero falar, eu não quero perdoar, eu não quero olhar, eu não quero conviver, eu não quero mais demonstrar o amor. Você está perdendo tempo na vida. Decida valorizar o relacionamento. O seu casamento é mais importante do que a sua razão. Os seus filhos são mais importantes do que a sua razão. A sua família é mais importante do que a sua razão. Vença isso em nome de Jesus e aproveite o tempo que Deus te deu. Para você não se arrepender depois. Morreu, foi embora, e agora? Seu passado tinha sido de dor, mas ele não era mais importante do que o futuro. José teve mais 54 anos junto com seus irmãos, desde que ele liberou o perdão. O futuro é mais importante do que a sua dor que te trouxe aqui hoje. Decida resolver isso. Spurgeon diz: perdoe e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, nunca deixe a cauda dele de fora. Deixa esse negócio para trás, em nome de Jesus. Pastor, é difícil, eu sei, não é fácil não. Mas a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,18, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus quer nos reconciliar com Ele e nos reconciliar com o próximo. É só pela ação do Espírito na sua vida. Em último lugar, quem perdoa está fazendo uma declaração viva de que confia na soberania de Deus. Eu não sei você, mas os momentos ruins que eu já passei na minha vida, pessoalmente ou em família, normalmente esses momentos ruins me fizeram ser uma pessoa melhor. Sim ou não? Tem situação ruim na sua vida aí que te fez uma pessoa melhor? Um crente melhor? Sim ou não? Deus permite situações difíceis. E cada momento bom ou ruim tem um propósito. Nossa primeira reação é questionar a bondade de Deus, é reclamar da injustiça do que está acontecendo com a gente. E a gente começa: Deus, por que está acontecendo isso? Por que fizeram isso comigo? Oh, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu? José passou 13 anos sem uma resposta. Dos 17 aos 30, mas por causa da fidelidade dele, aos 30 anos, Deus colocou ele no melhor lugar que ele poderia estar naquele momento da história. Deus é soberano na sua vida. As coisas difíceis da sua vida não determinam quem você é. As coisas que fizeram contra você, que falaram de você, que lhe acusaram, não determina o momento final da sua história. Deus é soberano e tem os seus desígnios, os seus alvos, os seus intentos. Ele está conduzindo a sua história mesmo no momento da dor, para transformar a dor em bênção, o mal em momento bom. A história vai mudar se você continuar andando em fidelidade ao Senhor. Então creia nisso, Deus está e sempre esteve no controle dos nossos caminhos, das nossas vidas. José não precisava saber a razão de tudo. Por que, Deus, que eu fui vendido? Mas depois ele entendeu, porque é isso que Deus faz. Depois ele mostra, basta apenas confiar. Guarde seu coração. Quando José reencontra os seus irmãos, ele está com o coração guardado, com a situação resolvida, e quem vive assim vive melhor. Olhe para Jesus e deixa Ele conduzir a sua história, porque Ele vai transformar o mal em bem. Eu preciso crer de verdade que todas as coisas, as boas e as ruins, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você pode dizer amém?
Amém.
Sem a escravidão, sem a venda, sem a prisão, depois de ser falsamente acusado pela esposa de Potifar, José não seria o governador do Egito. E é por isso que José, no Antigo Testamento, é aquilo que a gente chama de um tipo de Cristo. Ele apresenta na sua vida algo que aponta para Cristo. Ele foi vendido, ele foi traído, mas ele venceu e colocado num posto de autoridade. Essa é a história. E por isso que José representa melhor do que ninguém a Cristo. Porque ele está mostrando como nós devemos agir, assim como Jesus. Essa é a nossa história. Nós somos, muitas vezes, como os irmãos de José. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você às vezes é como o irmão de José, hein? Não sei se você vai gostar, não. Assim como os irmãos de José trocaram José por qualquer outra coisa, o nosso orgulho, a nossa arrogância, muitas vezes também nos faz trocar a Deus por qualquer outra opção. José vendeu seus irmãos, nós trocamos a Deus por qualquer outra banalidade dos nossos dias. Mas graças a Deus que Jesus mudou isso. A cruz é o maior exemplo de que Deus transforma o mal em bem. O mal da cruz foi o bem para a nossa salvação. E lá os nossos pecados foram perdoados. Lá o perdão pleno de Deus, total de Deus, foi dispensado a nós. Você não precisa comprar o perdão. Você recebe o perdão quando você recebe Jesus Cristo. Eu gosto de um texto de Colossenses que diz: ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Havia uma dívida para nós pagarmos, mas na cruz Jesus rasgou toda a dívida, tudo que ficou para trás, e ele nos perdoou totalmente. Por isso, nós podemos dizer que nós podemos perdoar, porque ele nos perdoou também. Fique em pé, por favor. Hernandes Dias Lopes diz: o perdão é a manifestação da graça de Deus em nós. Se nos afastarmos de Deus, preste atenção, nosso coração torna-se insensível. Está entendendo isso, gente? Volta lá na projeção, por favor. Põe a frase para mim, por favor. O perdão é a manifestação da graça de Deus em nós. Só perdoa quem recebeu graça de Deus para fazer isso. E se nós nos afastarmos de Deus, o nosso coração se torna insensível. Quando nós nos afastamos de Deus, nós não queremos perdoar. Nós queremos nos vingar. É o processo natural do ser humano. Porém, se nós nos aproximarmos de Deus, ele mesmo nos move e nos capacita a perdoar, assim como ele, em Cristo, nos perdoou. Eu não estou dizendo que é fácil. Pastor, tal pessoa não merece o perdão. Ninguém merece ser perdoado. Você não merece ser perdoado. Mas é por graça, é por amor, é por bondade. Por isso você precisa manifestar essa mesma graça àquele que lhe feriu, àquele que lhe fez mal. Eu sei que nós já oramos, mas eu tinha pensado em orar no final. E eu quero orar. Aquelas pessoas que ficaram em pé, eu queria que mais uma vez você saísse do seu lugar e viesse aqui. Nós queremos orar aqui com você. Aquela, não é da oração da Érica, quem ficou em pé, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar junto com você, eu quero chamar os seminaristas, os diáconos da igreja, vem aqui. E se no decorrer do culto algo mais veio sobre você, você precisa liberar perdão a alguém que falou alguma coisa que lhe magoou. Talvez você esteja carregando hoje um peso de um sofrimento lá no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, com o pai, com a mãe, com a família. E você precisa tirar isso hoje. Esse peso tem que sair das suas costas. Se você precisa, sai do seu lugar e venha cá. E eu quero fazer um segundo convite. Você que não se sente perdoado por Deus por algo que aconteceu na sua trajetória, algum erro que você cometeu, e isso lhe traz culpa, acusação. Se você precisa de perdão de Deus nessa noite também, saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Esse é o momento de você declarar a sua dependência e falar: Senhor, eu preciso. Se você precisa, saia do seu lugar. Jesus está aqui para curar, restaurar, perdoar e começar uma nova história na sua vida. Nós vamos orar. Meu Deus, nós oramos agora em nome de Jesus, pedindo que o Senhor ajude estes teus filhos e tuas filhas a perdoar, Senhor, a gente marcada, a gente ferida, a gente que não consegue lidar com essa situação. Estão enfrentando a dor ainda, mas hoje estão dando um passo para falar: eu preciso da tua ajuda, Jesus, para poder perdoar aquele que me fez mal. Então, Senhor, como José, por meio de um passado dolorido, ele foi curado, e com isso teve um presente feliz e um futuro cheio de esperança. Que haja isso na vida dos teus filhos e das tuas filhas nessa noite, Senhor. Dá-nos forças para perdoar, dá-nos forças para seguir, dá-nos forças para deixar no passado o que precisa estar lá. Libera o coração, libera a mente dos pensamentos que vem trazendo tudo aquilo que é ruim, e que haja liberdade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.